Como anda a sua cabeça nos últimos tempos? Será que você tem dormido mal, vive estressado, preocupado com o futuro, a ponto disso atrapalhar a sua qualidade de vida?
Isso tem nome: ansiedade. E nenhum outro país do planeta sofre mais de ansiedade do que o nosso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, somos quase 19 milhões de brasileiros com essa doença, que só piorou na pandemia, mas que felizmente tem tratamento.
O primeiro passo é prestar atenção em você. Estreia agora Parada Obrigatória Vencendo a Ansiedade, com o Dr. Drauzio Varella.
É hora de dormir. O seu dia transcorreu normalmente. Ao deitar a cabeça no travesseiro, a sensação deveria ser esta: não há motivo nenhum para grandes preocupações.
Fazia os exames e não dava nada, não dava alteração, não dava nada.
Não tinha problema no coração, não tinha problema em nenhum indicador meu do exame de sangue, então estava tudo certo.
Eu já tive paciente com 78 tipos de exames e que não apareceu nada.
Mas você, que não tem nada, abre o olho no meio da madrugada.
Parece que eu assusto, alguma coisa me chacoalha.
Eu fui acordado por uma palpitação muito forte.
O coração dispara.
Eu senti as paredes do quarto me fechar. Dor no peito, falta de ar.
Eu puxo o ar e o ar não vem.
Tá me dando falta de ar, nem é por causa da máscara.
Gera aquela confusão, essa falta de ar. É porque eu tô com Covid?
Vem o medo de algo pior, fulminante.
Várias vezes meu pai vinha aqui de madrugada me levar pro hospital. Eu tava passando mal, que eu pensava que era coração.
Fui parar no pronto-socorro com sintomas de infarto, já achando que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer.
E a pessoa acha que vai morrer nessa hora.
Ela tem a nítida sensação de que ela vai morrer, que ela vai apagar e que acabou.
Terceira vez que eu fui em seguida, aí a médica falou: peraí, eu vou te encaminhar você para um psiquiatra, que acho que o seu problema é a cabeça.
Os sintomas são intensos e reais, mas na hora do exame não estão mais lá. Essa dificuldade em descobrir o que está realmente acontecendo atrasa a busca por tratamento. E o problema só cresce. Desde 2017, nosso país tem os maiores índices de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Já eram quase 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida. E aí veio o coronavírus.
Nós temos uma população adoecida e o período da pandemia agravou isso para todos.
Os rituais constantes de limpeza e asepsia, o isolamento social, o medo do contágio e as mortes crescentes formaram uma combinação explosiva para desencadear transtornos mentais e piorar a situação de quem já sofria com eles.
Com a pandemia, aí complicou tudo. Por que que acontece? Eu não tive mais acesso a consultas.
Eu tô começando a ficar em desespero. Aí eu não conseguia dormir, eu tava comendo muito.
Quando fechou tudo, eu comecei a ter a diarreia e não consegui mais dormir. O pânico veio muito forte.
O Ministério da Saúde vem conduzindo uma pesquisa para avaliar a saúde mental dos brasileiros. A primeira etapa foi realizada nos meses de abril e maio. Mais de 17 mil pessoas em todo o país participaram do estudo. O resultado mais alarmante: 86,5% dos entrevistados estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade patológica.
E aí a gente precisa pensar que a pandemia, ela já nos encontrou em situações muito difíceis, né? Então a gente já tinha uma recessão que é anterior à pandemia.
A gente teve pessoas que perderam familiares com o Covid, nós tivemos pessoas que perderam o trabalho, ficaram desempregados, com família para sustentar. Então, são muitos fatores, não só os fatores biológicos, que nós sabemos que são fundamentais.
No meio da pandemia, mandaram embora. Então, isso que eu acho que ajudou mais ainda a agravar a situação.
Todo mundo sabe o que é estar ansioso. A ansiedade normal costuma anteceder eventos importantes. Uma prova difícil, uma entrevista de emprego, uma viagem. Em nosso cérebro, há circuitos de neurônios que dão ordens para disparar substâncias químicas nessa hora. Adrenalina é um exemplo. Para que nós fiquemos em estado de alerta, preparados para enfrentar a situação adversa.
Esse circuito de ansiedade se conecta com outras regiões no tronco cerebral e aí nós temos as áreas responsáveis pela taquicardia, pela respiração ofegante, pelos suores que a gente fica nas mãos quando a gente tem ansiedade.
A ansiedade vira patológica quando esse sistema é ativado de forma frequente, intensa e desproporcional, inclusive em ocasiões banais.
Agora que está chegando a hora de eu fazer minha unha e colocar os cílios, veio os sintomas. Super com o peito apertado, coração acelerado. A boca seca.
Tá me dando falta de ar, nem é por causa da máscara.
Tem que esperar, né?
Quer parar um pouquinho?
Não.
Meire tem 51 anos. Já criou seus dois filhos. É muito dedicada ao trabalho como recepcionista. E apaixonada pelo namorado, o Anderson. Brincalhona e divertida, Meire convive há décadas com uma inimiga invisível. E cada vez mais invasiva.
Existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade mais comum é que a gente chama de ansiedade generalizada.
Só o fato de sentar e ter que esperar e eu quero às vezes atropelar. Vai logo, não faz, vai logo.
São aquelas pessoas que se dizem estressadas.
Ansiedade generalizada transforma qualquer novidade num abismo de preocupações.
Estou aqui na empresa esperando meu namorado vir me buscar, porque a gente vai ver um apartamento agora. A gente já tinha um tempo já que a gente estava pensando em comprar um apartamento e agora ele marcou com o corretor, me avisou agora de manhã e agora que está chegando a hora de sair, já está me dando falta de ar. Comecei a tossir, porque o ar não vinha.
Ele tá animado e eu tô tensa.
Vida é bela.
Elas ficam preocupadas com as possibilidades negativas. Então, por exemplo, eu convido você para viajar. E estou muito feliz com a viagem e tal, mas você já fica preocupado. Será que vai dar certo? O avião vai atrasar? Eu vou conseguir chegar na hora certa no aeroporto?
Ô, Dani, vê se esse Belly tem ovo aí. Já foi para cozinhar aí para mim, por favor.
Quando a pandemia parecia dar uma trégua, os amigos da Meire marcaram uma pizza. Mas para ela, até a diversão vira problema. E não por causa do coronavírus.
Eu estava preocupada com esse ovo, que não ia dar tempo de eu cozinhar.
Fica calma, vai dar tudo certo.
Neste mesmo dia, na hora do almoço, Meire teve uma crise dentro do supermercado. A gota d'água foi por um punhado de ovos.
A Meire está desesperada porque ela quer fazer as coisas muito rápido, ela quer agilizar, comprar, fazer, pedindo para as pessoas fazerem algumas coisas e tem tempo para isso. Aí chorou, me ajuda, não sei por que estou assim, o que está acontecendo.
Meire tinha combinado de levar ovos cozidos para a pizza e a ansiedade a fez pensar que não conseguiria cumprir o prometido. Acabou pedindo para uma amiga adiantar a tarefa. Que levaria no máximo 10 minutos.
Se eu tô aqui numa festa que é pra eu curtir, eu já tô pensando no amanhã. Aí, ansiosa já pra chegar o amanhã. Aí, quando chega o amanhã, eu já tô preocupada com a semana que vem. Então, eu não curto o momento. Aí, quando vejo, já passou e eu falo, nossa, o que eu fiz?
Aí, desaba a chorar.
Cenas como esta ficaram corriqueiras.
Deixa eu pegar uma vez. Realmente eu consigo controlar as crises. Mas agora ela está vindo uma atrás da outra.
Quanto tempo leva essas crises assim? Desde que elas se instalam até você chorar e ficar livre delas mesmo.
Quase uma hora ali eu sofrendo. Eu não quero falar o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Aí eu fico segurando até eu soltar, e a hora que eu solto, aí eu choro, aí passa.
Tem um estado de nervo que você não... Nossa, parece que você vai ter um treco.
Luiz é motorista de ônibus em São Paulo, mas não está em condições de trabalhar.
Quando eu passei mal, eu não tinha aquela noção se eu ia subir na calçada ou se eu tava longe, entendeu? Ali ficou feio, ali ficou um negócio ruim.
Ele tava apresentando crise de ansiedade, né? Que impossibilita ele de voltar às funções que ele fazia antes.
Muito nervoso, irritado, sabe? No trânsito. Nossa, muito ruim. Crise de choro, sabe?
Ele tem uma responsabilidade grande, né? Então não tem como a gente manter um paciente numa crise de ansiedade dirigindo um ônibus.
Entre os transtornos mentais, a ansiedade é a terceira principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Luiz já estava de licença quando a pandemia começou.
Já estava afastado desde outubro. Aí o médico que eu estava fazendo tratamento, ele pediu a prorrogação para continuar o tratamento, que ele falou que seria no mínimo de um ano, né? E marcaram a perícia para o dia 1º de abril. Só como entrou a pandemia, eu liguei, eles falaram que não teria perícia.
Sem perícia presencial, o segurado não pode receber o benefício.
As agências do INSS fecharam em março e a abertura já foi adiada 3 vezes.
Eu recebi até junho, né? Depois eles cortaram o meu benefício. E alegaram que eu já tinha que ter ido trabalhar. Aí eu tô aí, já tô indo para 4 meses, sem receber nada, sem renda, né? E a situação tá difícil, tá cada dia mais complicado, né?
Lucilene teve que segurar as pontas da casa do jeito que dava.
O que eu faço? Olha, dá para pagar tantas contas. Aí aquelas que eu deixei de pagar naquele mês, eu vou e pago no outro mês.
Foram meses sem conseguir marcar a perícia do INSS e sem as tão necessárias consultas com o psiquiatra.
Durante esse período sem acompanhamento médico, ele teve muitas crises. E assim, não é fácil lidar, né, quando eles têm a crise, porque para ele, ele está falando normal comigo, só que ele não está, ele está gritando, ele está agitado. Aí às vezes eu tenho que falar, calma, fica aí. Vou dar uma volta e depois a gente fala.
Essa noite eu não dormi muito bem, não. Não sei, acho que é preocupação. Não sei, pensar nas coisas.
Em nota, o INSS informou que Luiz parou de receber o benefício porque não pediu a prorrogação pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, que exigia também um atestado médico confirmando a necessidade do afastamento.
Os peritos do INSS começam hoje em todo o país uma série de vistorias nas agências. Eles dizem que só voltam ao trabalho depois de ter certeza que todas as normas de segurança contra a Covid foram cumpridas.
No dia 5 de novembro, levando uma pasta de documentos e laudos, Luiz conseguiu uma consulta com a perícia do INSS.
Aí ela olhou a documentação toda e falou que acredito que eles vão já conceder o benefício.
Ai, graças a Deus.
Tomara.
Dentro do carro, pensamentos frenéticos atropelam o trânsito.
Completo 4 meses que meu pai foi embora. Eu juro pra você que eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, mas é muito ruim tudo isso. É muito ruim.
O médico que perdeu o pai para o coronavírus é o mesmo que segue no trabalho de salvar outras vidas.
Tive que entubar 2 senhoras dentro do CTI, uma diferença de 30 minutos de uma para outra.
Já para esta mãe, O isolamento obrigatório da pandemia é a lembrança diária de seu pior pesadelo.
Eu tinha vivido esse confinamento, né, na fase do Leonardo doente.
São quase 19 milhões de histórias.
A gente só não sabe o que as pessoas têm porque as pessoas não falam sobre isso.
Brasileiros com a mesma angústia da Meire e do Luiz, que você conheceu no domingo passado.
Tem um estado de nervo, você não... Nossa, parece que você vai ter um treco.
Eu não quero sofrer mais. Não quero sentir isso todos os dias.
O preconceito em admitir que existe um problema. A dificuldade em saber que tipo de ajuda buscar. Hoje, tudo isso ficou para trás. Você vai entender como se manifestam os principais transtornos de ansiedade e descobrir que para todos eles existe uma saída.
Todo mundo tem algum grau de ansiedade, faz parte da nossa vida, né? Mas quando ela se torna crônica, contínua, agora a gente tem que tratar, tem que dar um jeito nisso aqui.
Entre abril e maio, quando as mortes pelo coronavírus dispararam, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 8 entre 10 brasileiros estavam sofrendo de algum transtorno de ansiedade.
Nós temos que lembrar que a ansiedade, ela é como se fosse um guarda-chuva. E ali embaixo, nós tivéssemos vários tipos de doença. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno fóbicos ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático.
A pesquisa revelou também que em mais de um terço dos 17 mil participantes houve suspeita do chamado estresse pós-traumático.
Ocorreu um evento na vida da pessoa e a partir daquele momento o indivíduo passa a ficar muito ansioso.
Quais são os fatores mais frequentes que disparam o estresse pós-traumático?
Basicamente, a questão do isolamento social e a questão do prejuízo profissional. Inclusive, a questão da perda do trabalho.
Para Flávia, o isolamento e a limpeza constante de tudo reavivaram as piores lembranças.
3, 4 vezes ao dia, a casa tinha que ser limpa. Né, com produtos específicos, a gente não saía de casa.
Foi quando o filho caçula, aos 7 anos, passou por uma quimioterapia para tratar de um tumor na região do olho.
Aí eu fui para a terapia e fui para o psiquiatra também, né? Aí tomei medicação.
O trauma parecia ter sido superado, mas com a pandemia voltou com força total.
Insônia, palpitação, secura na boca, tremor.
Você ficou com medo que ele pegasse a doença?
Muito, muito. Até hoje eu tenho medo.
Ela vai além do que realmente existe, entendeu? Mas tudo isso por questões do medo, né? Por questões aí de tudo que ela passou, entendeu?
Que é uma luta da gente contra a gente mesmo. Constante, né? Você lutando contra você mesmo, contra pensamentos, contra preocupações desnecessárias.
Sempre eu tenho alguma coisa negativa na cabeça.
Fica calma.
Você lembra da Meire, né?
Tá bom.
Ela sofre do chamado transtorno de ansiedade generalizada.
Aí, ansiosa já para chegar o amanhã. Aí, quando chega o amanhã, eu já tô preocupada com a semana que vem.
Pensamentos invasivos e pessimistas que geram insônia, angústia, falta de ar e até desespero. A ansiedade negligenciada pode levar a outras síndromes com sintomas ainda mais intensos.
No transtorno do pânico, a pessoa tem um ataque abrupto de ansiedade. Então, tem uma ativação muito grande daquelas regiões do tronco cerebral que são responsáveis, por exemplo, pela nossa taquicardia, pela falta de ar ou pela respiração ofegante.
Uma sensação de dor no peito.
Enquanto esse alarme dispara e a pessoa parte em busca de socorro, uma outra região do cérebro é ativada, o lobo frontal, a área que responde pelo juízo e pelo bom senso.
Quer dizer, é feita assim, uma análise, realmente é uma ameaça, não é uma ameaça.
Isso que acontece aí que dura 15 minutos, 20 minutos. Quando chegou no pronto-socorro, já não tem mais nada.
Passou depois de alguns minutos, né? E aí eu identifiquei como síndrome do pânico. Procurei uma colega psiquiatra, fiz uma consulta e desde então eu tenho tomado medicação.
Davidson é médico, então sabia da importância de buscar ajuda o quanto antes. É que essas coisas não escolhem hora ou local. E sem tratamento, as crises podem ficar mais frequentes.
Palpitação muito forte, onda de calor, sudorese, de repente uma sensação de desequilíbrio.
Com o Alisson, foi preciso acontecer dentro de um shopping para que ele tomasse uma atitude.
Eu tive a crise, um monte de gente em volta de mim. Eu fiquei muito acanhado, fiquei com muita vergonha na hora. Fiz um check-up completo ano passado. Coração, fiz tomografia, fiz raio-x, para tentar descartar pelo menos as coisas mais óbvias, tá? E claro que não tinha nenhum problema. O problema era todo na cabeça, né?
Síndrome do pânico associada à chamada agorafobia, que é o pavor de estar em locais públicos amplos sem uma saída no campo de visão.
Atrapalhou principalmente o meu convívio social com amigos, família. Passei a não querer mais nem sequer fazer compras no mercado. Eu passei a não querer ir pro meu escritório para tentar evitar qualquer gatilho que pudesse desencadear uma crise.
Alisson procurou uma psicóloga e, durante a pandemia, manteve as consultas semanais, só que pela internet.
Surtiu muito efeito para mim a terapia.
Oi, Flávia.
Oi, Moniz.
Vamos lá?
Tudo bem?
Flávia também tem feito sessões regulares de terapia.
A minha psicóloga fala para mim, volte no psiquiatra, né? Você fala assim, espera. Eu falo para ela, sempre espera, eu vou voltar.
Mas olha, se você precisar reiniciar a medicação, não é nenhum absurdo, você não é uma mulher maravilha.
É.
Nós sabemos que muitos quadros, nós vamos usar a psicoterapia apenas, vai resolver, vai ficar bem, e outros que não. Sozinho não dá a psicoterapia. Eu vou precisar agregar aí medicação.
Esse é o papel do psiquiatra. Avaliar de acordo com a gravidade dos sintomas se é realmente necessário prescrever medicamentos. Nesses casos, o tratamento pode durar um ano ou até mais e nunca deve ser interrompido bruscamente. Também não caia na tentação de se automedicar. Existem medicamentos que, mal administrados, podem causar dependência química.
Em alguns casos, precisamos associar calmantes, ansiolíticos, principalmente em início de tratamento.
Os ansiolíticos atuam no sistema nervoso central e dão alívio imediato, mas não resolvem o desequilíbrio dos circuitos responsáveis pela ansiedade.
Os medicamentos que também são usados para tratar a ansiedade, que conseguem regular, ou seja, normalizar esses circuitos, são os antidepressivos.
Os antidepressivos agem na produção de uma série de substâncias químicas transmitidas entre os neurônios. Tratam não só a depressão, como vários outros transtornos mentais, incluindo os de ansiedade.
E faleceu meu pai, nesse CPI.
Para Davidson continuar na linha de frente contra a Covid, ele seguiu cuidadosamente as prescrições médicas e fez terapia uma vez por semana.
O tratamento está dando bastante resultado. Estou me sentindo bem melhor. Meus amigos, familiares, todos estão me dizendo que eu tenho melhorado bastante. E vamos lá, vamos assumir, começar o plantão.
Nos meses de agosto e setembro, o Ministério da Saúde conduziu uma segunda etapa da pesquisa que tinha feito em abril com os mesmos participantes. O número de pessoas ansiosas continuava muito alto, mas já tinha caído de 86% para 74%. Outra constatação.
Houve um aumento no consumo de antidepressivo e de ansiolítico.
Esses medicamentos foram obrigatoriamente prescritos por médicos. Eles encontraram, então, no SUS, um caminho para receber esse atendimento?
Provavelmente sim. Dentro dos atendimentos, por exemplo, da atenção básica, nós tínhamos em média 40% de registro de atendimentos por causas de queixas da saúde mental.
40%, quase metade dos atendimentos nos postos de saúde. E quantos ficaram sem tratamento algum? É só fazer as contas. Para os quase 19 milhões de brasileiros com ansiedade, nosso país oferece cerca de 42 mil unidades de atenção básica de saúde e 2.731 CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial.
Nós temos cidades, nós temos regiões inteiras que não têm implantação da rede de atenção psicossocial. Não tem concurso, não tem profissionais em número suficiente para atender a população que mais precisa do SUS.
O Ministério da Saúde tem planos, está tomando medidas para ampliar esse atendimento que é fundamental?
Sim, nós estamos trabalhando agora para que a gente tenha, de fato, um orçamento específico para a saúde mental, né, para que a gente possa fazer exatamente esse planejamento.
Na última quarta, o Ministério da Saúde anunciou no Diário Oficial um investimento de 99 milhões de reais para ampliar e qualificar o atendimento nos CAPs. Para Meire, o jeito foi batalhar por uma consulta na base do favor com o psiquiatra amigo da família.
Ele disse que eu estou com uma crise, ele não sabe como que eu aguentei até agora sem a medicação.
Os psiquiatras se queixam que não há medicamentos psiquiátricos nas farmácias populares. Como é que vocês estão pretendendo resolver esse tipo de problema?
Na verdade, nós não temos ainda, estamos estudando essas possibilidades, mas ainda não está completamente fechado o processo.
Tem mais de uns 15 dias que eu estou tomando a medicação e a primeira coisa que melhorou muito foi o meu sono. Não acordo mais assustado durante a noite. Eu fico um pouquinho aceleradinha para algum evento, mas já estou bem mais tranquila.
E olha só a cara do Luiz. Conta você a notícia, vai.
Aqui foi o seguinte.
Olha para a câmera,
bonito. O benefício meu foi concedido.
Domingo passado, a gente contou que o Luiz estava afastado do trabalho já antes da pandemia por causa de uma ansiedade grave. Ele ainda ficou 5 meses sem receber o auxílio doença porque precisava mandar pela internet a documentação necessária. Isso não ficou claro para ele.
Graças a Deus está tudo certo. Vou receber 4 meses a perícia normal, o salário normal, e vou receber 1 mês daquele auxílio lá de um salário mínimo.
Tá bom.
Luiz conseguiu voltar ao psiquiatra, trocou as medicações e ainda marcou terapia, tudo pelo plano de saúde da empresa onde trabalha.
Muito feliz, né?
Muito feliz. 2021, top.
Top, vida nova.
Mudança de vida, atividade física, relaxamento.
Meditação é um bom recurso?
É um ótimo recurso.
O Alisson aprendeu o truque de ouro para interromper qualquer crise.
Fiz a técnica da respiração, que é puxar o ar devagar pelo nariz, soltar pela boca devagar para controlar o batimento cardíaco e aguentei ali, peguei meu celular, comecei a mexer nas redes sociais. E aí passou uns 15, 20 minutos, eu fui atendido, fui embora e acabou.
Realmente essas técnicas de relaxamento, de controle da musculatura, da respiração, elas são eficazes e com o passar do tempo, quanto mais ele usa a técnica, mais ele consegue controlar a sua ansiedade.
Quer saber mais? Visite o nosso site. Faça essa parada obrigatória para cuidar de você.
Ajuda-nos. A 17 anos em seu coração.